Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Vamos com o doutor Emílio Duarte, né, o nosso convidado de hoje, advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, participando do Folha Política de hoje. Doutor Emílio, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, tudo bom?
Bom dia, Jota, aos ouvintes da Rádio Folha, mais uma vez a satisfação. Espero que você esteja aí com as baterias recarregadas após um período de férias bastante merecido. E estou mais uma vez à disposição do amigo e de todos que participam do Folha Política de hoje.
Recíproco é verdadeira, doutor Emílio. Obrigado pelas palavras. Doutor Emílio, vários assuntos, né? Antes de colher a sua opinião também com relação à votação da CPI da Covid no Senado Federal. Mas, por exemplo, a lei de improbidade, né? Uma lei que foi aprovada pela Câmara Federal e Senado, e o presidente Jair Bolsonaro sancionou justamente sem vetos, né? O projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir a comprovação de dolo, né? Ou seja, a intenção para a condenação de agentes públicos pelo crime de improbidade. Isso, para muita gente, seria atenuar, amenizar, né? A figura desses agentes. Perante a população, né, seria um afrouxamento da legislação. O senhor tem esse entendimento? Não, vem garantir justamente para que pessoas inocentes não sejam condenadas pelo que estava acontecendo em nosso país. Que entendimento o senhor tem, doutor Emílio Duarte?
Na verdade, a alteração da lei, no meu sentir, eu que já conheci o outro lado do balcão, já fui secretário, já fui chefe de órgãos federais aí no estado de Pernambuco, né? Estou falando assim porque me encontro aqui em Brasília a trabalho.
Pois não.
Mas eu acho que vem diminuir um pouco o medo, o temor dos bons gestores em voltar a participar da administração pública, de ocupar cargos, né? E de novas pessoas até pensar em tentar ocupar um cargo. É? A própria lei, lá no artigo 1º, seu parágrafo 2º, define dolo, né? A vontade livre, consciente do agente alcançar o resultado, né, ilícito, que é tipificado nos artigos 9, 10 e 11 da lei de improbidade, que diz quais são os atos de improbidade. Muito se falou, inclusive, na questão do nepotismo e essa exigência do texto. Falar de nepotismo aí é um absurdo, realmente, foi tirado da redação. O que é o nepotismo? É você, segundo a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, vinculante, ou seja, vincula todos os operadores do direito, da administração pública em todas as instâncias, proibido de se contratar parentes até terceiro grau. Uhum. Obviamente, não há que se demonstrar o dolo, aí já está mais que demonstrado, porque você não saber que a pessoa é seu parente, isso não existe. Né? Então, ou seja, na verdade, a lei disciplina algumas ações do dia a dia que muitas vezes as pessoas não tinham nem a questão fulano, ciclano está recebendo um processo de improbidade administrativa. A sociedade, né, as pessoas em geral que não têm conhecimento jurídico acha logo que o sujeito é o quê? Ladrão, desviou, não é? Então, assim, tem casos que a gente atuou, por exemplo, por desvio de finalidade, um prefeito tinha um carro na frota que era gasolina, e na época, e aí hoje ainda também é o álcool mais barato, e ele trocou o chip, botou álcool, naquela época era chip, né? Me lembro que comecei na minha carreira atuando nesse processo, e foi atuado, né? O Tribunal de Contas, o Ministério Público entendeu que ele alterou a característica do veículo sem ir no DETRAN, que é o órgão fiscalizador do trânsito. Ainda que demonstrada a economia ao erário. Ou seja, o recurso público foi economizado, mas uma questão formal, ele respondeu um processo de improbidade. Ou seja, uhum, tem outras questões também muito específicas sobre a lei de improbidade. que, na verdade, eu acho que não foi um afrouxamento. Uhum. Eu acho que, pelo contrário, é um alento, né, àqueles bons gestores. Agora, obviamente, como tudo no mundo, né, que envolve ser humano, sobretudo nós, o povo brasileiro, somos bastante criativos, né, aquelas pessoas que estão imbuídas do mau propósito, não tem lei, tá certo, não tem lei nenhuma que vai mudar o espírito daquele que quer ser locupletado, uhum, do recurso público, do cargo público, né? Uma vez o ex-ministro Supremo César Peloso diz o seguinte: o sujeito toma posse no cargo, mas tem gente que pensa que toma posse do cargo, né? Então, assim, não há lei que vai mudar a intenção, né, o dolo, a vontade do agente que está ali imbuído no cargo de se locupletar, de tomar alguma decisão, uhum, alguma atitude que seja de contrário à norma, que seja um ilícito civil-administrativo, no caso da lei de probidade, e até um ilícito penal nos crimes previstos contra a administração pública. Então, ou seja, que vai ter gente que vai se aproveitar da lei, uhum, para tentar ter aproveito, isso aí é desde que o mundo é mundo. Uhum. A gente não pode dizer isso. Agora, no fim, o produto final do debate da nova lei, da atualização da lei, é preciso dizer, é uma lei antiga, era 92, então eu acho que reflete mais aquilo que se está no dia a dia da administração pública hoje, não é? É muito dinâmico, o direito tenta se equiparar ao grau da realidade das relações humanas entre privados e, no caso da gente, esse tema, na relação com o público, mas não consegue ficar 100% atualizada. Mas eu acho que foi um grande avanço, repito, eu mesmo, depois do meu último cargo em 2018, não penso em ocupar cargo público nenhum mais, não é? Mas, assim, se tivesse essa lei alterada ao tempo que eu estava na administração pública, por exemplo, talvez eu ficasse um pouco mais, uhum, porque você entra no serviço público para tentar ajudar, não é? Os salários, é preciso que se diga, dos cargos comissionados, não são lá essas coisas, tá certo, Jota? Uhum. Você vai para civil, já civil o Brasil, teve a oportunidade de ir ao Brasil como representante de ministérios aqui de Brasília, aí no estado de Pernambuco, civil o governo de Pernambuco, como município de Recife, uhum, né? Mas os salários não compensam, você abandona, querendo ou não, parte do seu tempo do escritório, né? E por muitas vezes, por interpretações de diversas correntes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo, uhum, artigo da lei, você tinha duas ou três interpretações diferentes para aquele mesmo ato. Uhum. E aí você dizia, qual a interpretação eu vou seguir? Uhum. Olha, essa daqui se seguir, o maior entendimento é para condenar você no Tribunal de Contas, essa daqui menos, essa daqui mais. Então, ou seja, eram questões interpretativas muito dúbias, que eu acho que não está 100% ainda. Repito, para finalizar essa minha primeira resposta, participação aqui, uhum, não reflete 100% hoje do que é a realidade das relações com o mundo da administração pública, né? Perfeito. Com o Estado, enfim, Estado lato sensu. Mas deu luzes, aclarou ainda mais a postura do bom gestor.
Ô, doutor Emílio, me ajude, por favor, para contextualizar isso, né, passar para o nosso ouvinte em um exemplo prático. Um prefeito, um secretário, né, quando fala agentes públicos, não é somente o prefeito. Prefeito que é, claro, a autoridade máxima de um município, mas um secretário, né, diretor de finanças, enfim, também responde por essa questão da lei de improbidade. Mas eu vou falar porque o prefeito aqui de uma cidade, né, do município de Pernambuco, ele já faleceu, já morreu, e ele fez, na década de 80, uma gestão maravilhosa, né, no seu município. E depois, quando veio a lei de improbidade, ele disse: olha, eu não conseguiria mais repetir a boa atuação que eu tive lá no início, porque eu tirava dinheiro da educação e jogava na saúde. Aí quando vinha aquela verba para a saúde, eu compensava e jogava para a educação. Era uma forma de eu ganhar tempo e fazer o serviço no município. Por conta da lei de improbidade, eu não posso fazer isso, senão vai dizer que eu estou fazendo pedalada, desviando dinheiro, essas coisas mais. É um exemplo do que ele dizia justamente nesse aspecto. É um pouco disso, o gestor fica, vou usar um termo aqui, amarrado nesse aspecto, doutor Emílio?
Na verdade, o nome disso chama-se devido e finalidade. Não é que ele se aprova, e quando era condenado, todo esse recurso que esse prefeito, por exemplo, no seu exemplo aí, era condenado no valor total do que ele pegava para investir em outra área. Como se ele tivesse, passa para a sociedade, como se ele tivesse sido locupletado, ele tivesse tomado posse daquele recurso público.
Tirou 10 milhões da educação, jogou na saúde, porque a saúde está com pandemia e precisava. Então ele era condenado em 10 milhões de reais.
Sim. Como se fosse passado para ele,
entendi.
Um cheque, comprado alguma coisa,
entendi.
Comprado um patrimônio. Na verdade,
E só foi transferência de secretarias de recurso de uma área para outra, não é isso?
É. Perfeito. Outra novidade que a lei trouxe, exatamente bastando isso, eu senti como secretário isso, a divergência da interpretação das leis que eu acabei de falar, e o parágrafo 8º diz aqui, ainda no artigo 1º, não configura improbidade a ação ou omissão, ou seja, eu fazer ou com medo de deixar de fazer, decorrente da divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecer as decisões nos órgãos de controle ou tribunal. O que é isso? Existe uma tese de que se eu fizer assim, essa troca, eu seja condenado.
Entendi.
Mas tem uma decisão no Tribunal de Contas de Alagoas, outra no Ceará, que eu posso fazer. Ainda que não seja pacificado, ou seja, que não seja uma coisa totalmente resolvida no Brasil, eu vou fazer, pegando o exemplo do Tribunal de Contas do Ceará. Antigamente, antes da mudança dessa lei, eu era enquadrado como improbo. Hoje, já não leva mais condenação na nova lei de improbidade administrativa. Então, entendi. É preciso a gente desmistificar algumas coisas que são passadas aí pela grande mídia, não é? Que acho que não é o dia a dia das pessoas que não atuam na área jurídica, sobretudo na parte do direito administrativo, no direito público em geral.
Agora, desculpe, Dermo Pelo. Agora, tem o outro lado, como o senhor disse, né? O ser humano se aproveita da legislação e vai se aproveitar agora, porque é muito difícil você comprovar que houve dolo, a intenção de, né, cometer irregularidades, não é? Geralmente, ninguém assume para dizer assim, eu fiz com má intenção, não, eu... Geralmente, não. Aí onde está a brecha da lei, né, doutor Emílio? O complicado é isso, né?
É verdade. Outra coisa, assim, parece-me que eu sou um defensor da lei e tal. Não, estou falando de um advogado que milita na área, sabe disso, você e grande parte dos ouvintes, e quem já foi gestor, quem assinou despesa pública, né? Diz lá no artigo 21, no seu parágrafo 4, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos confirmados da produção colegiada impede o trâmite da ação do qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição. Veja bem, que absurdo era antes, a tal da independência das instâncias. O sujeito era processado na esfera civil administrativa, na ação de improbidade, né, e daqueles fatos o Ministério Público, como promotor, enviava para a promotoria criminal, para que o promotor criminal competente em propor ação penal por crimes, supostos crimes contra a administração pública, analisar e, se fosse o caso, entrar com ação. Grande parte desses fatos ocorrem realmente com a necessidade da propositura de uma ação penal.
Entendi.
Na ação penal, o agente público era absolvido, ou seja, ao fim e ao longo do processo, da instrução processual penal, de todo aparato de persecução penal do Estado, tá? O sujeito foi absolvido. E aí, a gente dizia o seguinte, pegava a absolvição na esfera penal, e informava no juízo civil administrativo que o agente tinha sido absolvido de resposta que a gente recebia, uma instância independente. E continuava essa ação em desfavor, continua, né? Essa ação em desfavor do agente público. Essa lei veio dizer o seguinte: se na esfera penal o agente público foi absolvido pelos mesmos fatos, não há mais que continuar o processo na civil administrativa. Isso é uma coisa lógica, natural, que a gente percorria uma verdadeira via crucis, não é, para demonstrar isso aos jogadores, aos órgãos de fiscalização e controle. Mas graças a Deus essa lei agora veio dar um alento.
Doutor Emílio Duarte.
Era inadmissível.
Doutor Emílio Duarte, seguindo, né, são vários assuntos. Federação partidária, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação. Isso atenua ou não o efeito do fim das coligações? E partidos pequenos, né? Até aproveitando, nós tivemos o aviso recentemente, né, do DEM junto com o PSL, né, fazendo União Brasil, um partido fusão, né, grandiosa.
Já nasceu um menino grande.
Pronto, do campo da direita nesse aspecto. E os partidos pequenos, enfim, como é que como é que fica essa situação? A federação partidária ajuda, atenua os efeitos do fim das coligações ou não?
Eu estou muito a cavaleira para falar desse assunto. Eu vim ontem com a bancada praticamente toda, não é, no voo, e vim conversando com o deputado Sebastião Oliveira, líder do Avante na Câmara dos Deputados. Na verdade, há quem pense que a federação é a volta camuflada das coligações. Eu penso que não. Se a gente se depurar e ler sobre o assunto, não é, a gente vai ver detalhadamente que a sistemática da federação partidária é totalmente diferente das coligações. A coligação, você podia fazer aí no município, um arranjo local, no seu estado, e no outro estado, município, totalmente diferente, uma coligação com partidos diferentes, era meio que com um arranjo local. A ideia de arranjo local cai por terra na federação, até porque o nome está dizendo, é federalizar. Né? Vai fazer uma união de siglas para se disputar uma eleição igual a coligação é. Agora, a partir daí é que vem a mudança principal. A federação permanece ao longo do mandato, o desempenho da legislatura.
Não é somente, não é somente para a eleição, como era feita, né? Vamos dar um exemplo hipotético aqui, PT e DEM. O que é que PT e DEM tem na questão ideológica?
Você adiantou, como jornalista bastante competente que é, Jota, eu conversava ontem com os parlamentares antes do embarque. Eu elenquei várias coligações para se eleger que, nos blocos partidários aqui na Câmara, para atuar ao longo dos 4 anos de mandato, eram totalmente antagônicos. Você falou uma certa aí. Teve município que o PT coligou com o DEM. Na Câmara Federal é impossível o PT atuar com o DEM. Não é? Então, ou seja, o sujeito ganhou um voto lá no arranjo local que o desempenho do mandato que esse voto lhe conferiu, tá? Jamais será atuação na Câmara para matérias, temas nacionais que vão definir política econômica, por exemplo. PT e antigo DEM pensam a economia de forma diferente, pensam o tamanho do Estado de forma diferente. Então, ou seja, a federação é feita uma aliança política para a eleição. Em caso de sucesso, essa aliança permanece até o final do mandato. Então, é discutido mais propostas, propósito, realmente a questão da ideologia política, que, na verdade, são muitos partidos, mas 2, 3 ideologias diferentes aí em relação à economia, política econômica, relações internacionais, apropriação do capital trabalho, meio de produção, economia política, 2 ou 3 ou 4 no máximo aí diferenciam-se. Mas a federação, eu acho que é uma proposta que visa aí, até no jogo político hoje, você ter mandato com a redução, inclusive, Jota, não sei se era o seu ponto, próximo ponto da pauta, mas a gente adianta aqui, que é o número de candidaturas. Por exemplo, Nós temos aqui em Brasília 25 deputados federais do estado de Pernambuco. Poderão lançar apenas 26 candidatos. Número de candidatura é bastante reduzido para se atingir aí o quociente eleitoral, ou seja, é uma dificuldade que o partido por si só teria, sobretudo os menores, como você me pergunta, dificuldade de eleger cadeiras para o parlamento. Com o advento da federação, eles podem se juntar a partidos ideologicamente mais próximos àquilo que pensa o seu programa, estatutos, e encaminhar aí para uma eleição e para o mandato, uma legislatura toda aí dos próximos 4 anos. Ou seja, é bastante diferente do modelo de coligação antiga, aquela que a gente está acostumada, a sociedade está acostumada a ver, os eleitores e participar.
Ok, para finalizar esse tema, federação partidária pode ser uma quantidade de partidos infinitamente? Deixa eu colocar um exemplo aqui, 4, 5, 6 no mesmo campo, na mesma esfera ideológica, pode ser, pode?
Na verdade, o que vai diferenciar o número de...
Opa, doutor Emílio? Perdemos o contato com Brasília, né? O doutor Emílio está em Brasília justamente trazendo informações sobre essa questão da federação partidária. Eu digo isso porque já ouvi representantes partidários, né, querendo justamente essa federação partidária, a união de partidos de um campo, justamente para continuar por tempo, não é? Determinado aí, 4 anos, justamente na mesma esfera, né? E se não me falha a memória, tinha, acredito, acho que 4 partidos querendo justamente fazer parte dessa federação, né? Do mesmo campo ideológico. Será que a gente consegue, doutor Emílio Duarte, novamente? Vamos tentar. Ele se encontra em Brasília. Eu não sei se ele estava em trânsito no momento, né? Não. Bem, enquanto isso, deixa eu voltar à CPI da Covid. Conseguimos, doutor Emílio Duarte? Muito bem. Doutor Emílio, contato restabelecido. Eu perguntei se tem limite de partidos. 4 partidos podem se juntar para essa federação partidária ou mais?
Na verdade, a Lei 14.208 diz apenas que todo partido regular com registro de atuação do TSE poderão ser reunidos, não é, em federação no mínimo 4 anos, uhum. Não é, deverá ser constituída na data do período da realização das convenções partidárias até o final do mandato, uhum, com a presença nacional, não é? Então não fixa o número de partido.
Então, PCdoB, PC... B, PT, de repente aí pode juntar 4, 5, não existe um limite, desde que estejam aí unidos por uma legislatura, não é isso? Completa, não somente isso, no momento da eleição. Doutor Emílio Duarte, me diga uma coisa, hoje, começando a votação do relatório final da CPI da Covid-19, que expectativa o senhor tem e a questão desta CPI, não é? Tem um efeito jurídico e tem um efeito político, né?
Na verdade, o Supremo já se antecipou, inclusive, falando da possíveis não efeitos práticos, criminais, perda de mandato com relação ao presidente da República, né? Mas eu acho que os atores envolvidos, agentes públicos, empresários, funcionários públicos, deverão aí responder pelos seus atos praticados, e em que pese algumas acusações de pirotecnia, né, de excessos na CPI, inclusive na CPI tem tudo, né? Se não for, isso não faz parte de CPI. Tentativa de uso político, tentativa de projeção de alguns membros, né? Porque um caso que tem uma mídia espontânea nacional e internacional, todo mundo voltando os olhos para esse trabalho, mas eu acho que por si só a CPI já trouxe bastante resultado pelos serviços prestados à população brasileira. Uhum. Mostrando que tinha plano de saúde que fazia kit, que mapeava o número de acordo com a vontade da diretoria, né, para maquiar, para esconder, para falsear, forçava médico a ter um tipo de conduta, mostrou retardo na aquisição de vacinas, e o Brasil viu a recuperação disso, tanto hoje que nós somos um dos maiores países que vacina no mundo. Então, ou seja, alguns serviços, eu como cidadão brasileiro, isento de toda a conotação política, acho que ela prestou. Eu acho que também já estava na hora de ter acabado, ter concluído os seus trabalhos, de forma que eu penso que para o presidente da República, a autoridade maior envolvida não terá maiores consequências. É o meu sentimento. Uhum. Não é? Agora,
jurídico, talvez, no caso, né?
Jurídico, do ponto de vista jurídico.
Perfeito.
Não é? E do ponto de vista político, cada um vai tentar puxar a sardinha para a sua brasa, né? Ficou muito na mídia o presidente, o senador do Amazonas, o relator lá de Alagoas, e também se revelaram grandes parlamentares, apesar de não estar a participação efetiva. Eu li ontem o pronunciamento e assisti também da Simone Tebet, por exemplo, né? Se revelou uma brilhante parlamentar, professora de direito administrativo, bastante competente, bastante conhecedora da legislação pública, bastante conhecedora do regime interno do Senado. Então, assim, serviu para revelar as pessoas que cumprem com seu mistério, que o parlamento, o poder legislativo, tem a sua atividade principal, ou seja, a principal, a primeira, a atividade legiferante, né, fábrica, entre aspas, fábrica de leis, mas tem uma função importantíssima que a sociedade está bem acostumada a isso, que é fiscalizar. Então, o parlamento representa o povo brasileiro, o Senado, os estados, para fiscalizar também as contas públicas, a correta aplicação de recursos públicos. Eu acho que o começo da CPI, que ninguém apostava que ela pudesse ser formada, foi formada, inclusive, foi esvaziada pelo governo, por isso que a maioria lá é oposicionista. E a presidência da República, o Ministério da Saúde, começou a dar importância a alguns dados e algumas atuações advindas da CPI, uhum, e começou a corrigir erros. Eu não estou falando de questão de política, não estou falando questão de práticas criminosas ou não, né, práticas antijurídicas ou não, erros administrativos de estratégia administrativa, de política pública para a saúde. E aí eles colocaram no eixo, tanto que hoje o programa de vacinação contra a Covid no Brasil é um sucesso. Então, por mim, se parasse por aí, eu já tinha prestado um grande serviço ao povo brasileiro.
E politicamente, vamos ver a influência ou não em 2022. Doutor Emílio Duarte, um abraço, obrigado pela atenção de sempre, boa viagem para o senhor de retorno à capital pernambucana. Tudo de bom, viu?
Muito obrigado, peço desculpa aí, porque eu estava num ambiente aqui que a gente tem celular na terra da gente, já pega meio que contato com visitante, fica um pouco pior. Mas eu agradeço mais uma vez a atenção, né, da Rádio Folha, do programa Folha Política, Jota Batista, que bom poder contar com você aí de volta.
Recíproco é verdadeiro.
À disposição de vocês, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha, no programa Folha Política. É sempre um prazer falar das questões políticas, administrativas e sobre o Estado brasileiro.
Ok, dou um abraço ao doutor Emílio Duarte, advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, foi o nosso convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.